percorrendo o Rio Grande do Sul. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Um prazer enorme estar aqui contigo, com os ouvintes da Rádio Planalto, cumprindo essa missão fantástica que é de bem informar o povo gaúcho, o povo aqui dessa região da produção, né? Parabéns pelo teu trabalho. Então, estamos aqui numa tarefa que me foi proposta pelo presidente Pepe Vargas, nosso presidente da Assembleia Legislativa, que no ano de 2025 convoca a sociedade gaúcha para fazer uma discussão sobre este tema. O crescimento sustentável é agora. Por quê? Porque pensamos que depois dos últimos episódios climáticos que nós tivemos, em especial o grande desastre de 2024, com a maior enchente da história do nosso país, que atingiu duramente o povo gaúcho, mas que é precedida por enchentes ainda em 2023, que é acompanhada pelas estiagens que assolam o Rio Grande já há vários anos, né? Então nós vivemos um período de profundas alterações climáticas, com aquecimento global em pauta. É necessário a gente repensar o desenvolvimento do Rio Grande com base na sustentabilidade. Por isso que o deputado Pepe Vargas propôs para a Assembleia Legislativa concentrar suas energias nesse ano de 2005 nesta convocação. Queremos ouvir a sociedade gaúcha. Afinal de contas, o que fazer daqui para frente para enfrentar isso que é parte da nossa realidade, ou seja, cada vez mais esses incidentes climáticos vão atingir a todos nós. Não só aqui no Rio Grande, no Brasil e no mundo, né? Nós tivemos o episódio da enchente de 2024, que logo depois veio as queimadas no centro do país, no norte do país. Mas tivemos também isso na Espanha, tivemos isso nos Estados Unidos, em vários cantos do planeta, né? Eu sintetizaria da seguinte forma, Carvalho. Triste de um povo, triste de um governo, seja do município, seja do estado, seja do país, que não conseguir encontrar o ponto de equilíbrio entre, por um lado, a necessidade de gerar emprego, gerar renda, desenvolver economicamente um país, e por outro lado, cuidar da natureza. Se nós não cuidarmos da natureza, ela dará a resposta. E a sua resposta tem sido dura e cada vez será mais dura se nós não nos prepararmos para isso.
Inclusive o presidente da Assembleia, deputado Pepe Vargas, falava ontem na abertura da Expo Direto sobre isso, a necessidade desse crescimento sustentável. É possível, então, por isso ter o debate de conseguir caminhar lado a lado o crescimento com a questão da proteção ambiental, a questão do crescimento sustentável. E para isso tem várias reuniões acontecendo, vários encontros pelo estado, também chegando aqui a Passo Fundo.
Sem dúvida, nós vamos organizar então um processo de discussão no primeiro semestre com grandes debates em Porto Alegre, onde nós queremos contar com a presença do governo federal, do governo estadual, de cientistas que vão aprofundar o debate sobre quatro temas, né? A transição ecológica, a sustentabilidade na indústria, no comércio e nos serviços, a sustentabilidade na agricultura, na pecuária e também enfrentando o debate sobre as desigualdades regionais e sociais que existem, né? E depois que nós realizarmos esses debates em Porto Alegre, nós vamos estar realizando os debates nas 9 regiões funcionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Aliás, algo que tem sido meio que negligenciado pelo nosso estado, ou seja, a função de planejamento. É preciso pensar não apenas a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Nós precisamos não só agora pensar em recuperar os estragos que foram feitos pela última enchente, nós precisamos ir além. E por isso nós queremos convocar a sociedade gaúcha para nos ajudar nessa discussão. O que temos de políticas já definidas para cada uma das áreas, para os próximos anos no nosso estado, e o que precisa ser aprimorado, o que precisa ser qualificado, e com esse recorte regional. Ou seja, aqui, para esta região da produção, quais são as questões que preocupam a população? Quais são as políticas necessárias para desenvolver, por exemplo, a infraestrutura da região aqui? Quais são as políticas necessárias para fazer a transição energética? E aqui nós temos um exemplo concreto, aliás, Passo Fundo pode, inclusive, ajudar nesse debate. Muito se fala sobre a questão dos combustíveis fósseis, né?
É verdade.
É como um principal combustível utilizado pela economia do nosso país. Pois bem, nós temos aqui em Passo Fundo uma fábrica de etanol, de biocombustíveis, né?
Uma nova usina chegando agora.
Nova usina chegando e que é um bom exemplo de que é possível sim gerar energia, é possível sim gerar combustível que não sejam única e exclusivamente com base nos fósseis, né? Que são poluentes, né?
Isso contribui para o nosso PIB, contribui para o desenvolvimento e também gera emprego, gera o sustento para muitas famílias.
Então, aí está o ponto de equilíbrio que eu me referia antes. É possível, sim, gerar emprego, gerar renda, desenvolver economicamente uma região e com o devido cuidado ambiental. Mas nós temos também questões que nos preocupam por demais, né? Eu ontem, no trajeto de Santa Rosa para cá, fiquei muito impressionado, porque fazia algum tempo que eu não circulava por essa região, com o que é o avanço da monocultura da soja. A nossa agricultura hoje está fundamentalmente concentrada na produção da soja. Muito bem, isso gera muita riqueza, isso gera muita renda e tal. Mas é a única alternativa? Será que nós não deveríamos pensar em diversificar um pouco mais essa produção, de tal forma que nós pudéssemos ter alimentos sendo produzidos, ainda mais no momento em que estamos vivendo um problema de alto custo da alimentação para o nosso povo? Então é possível pensar numa agricultura mais diversificada? Como é que isso bate aqui nesta região, né? Como é que a gente enfrenta isso tudo? Ela tem que ser sustentável economicamente, mas ela tem que ter a preocupação com a natureza. E veja bem, Passo Fundo aqui é um exemplo também da questão dos rios. Nós temos aqui rios os mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Como é que está sendo cuidado a mata ciliar dos nossos rios?
As nascentes dos principais rios passam por aqui.
Passam por aqui. É. E aí, nós estamos tendo o devido cuidado com a preservação da mata ciliar para evitar que enchentes atinjam a população de Passo Fundo e das cidades no seu entorno? Será que isso está sendo bem equacionado? Então, queremos convocar a sociedade como um todo para discutir essas questões todas. Algumas mais polêmicas, outras nem tanto, mas é preciso fazer um esforço para a gente recuperar essa condição de planejar o futuro para fazer com que a economia do Rio Grande cresça positivamente e não que nem dizia o companheiro Lívio Dutra, né, que nem a cola do cavalo, não pode crescer para baixo, né, tem que crescer para cima. Nós temos que produzir mais, nós temos que crescer economicamente, mas tem que cuidar da natureza. Se não tiver equilíbrio, a gente vai se ferrar.
Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News, Ronaldo Zuc, diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa. É uma história marcante, deputado estadual, deputado federal, e hoje nessa missão percorrendo o Rio Grande do Sul. O senhor falava aqui a respeito também, entre outros temas, sobre a realidade, o que se projeta para a região de Passo Fundo, para outras regiões, e também observo aqui nesse Fórum Democrático a questão das desigualdades regionais e sociais. Esse Rio Grande do Sul, que é tão diferente, tão desenvolvido em algumas áreas, com dificuldades em outras áreas. Como é que se encontra o equilíbrio de um crescimento nesse estado, que todos possam crescer, todos possam se desenvolver?
Pois é, eu não tenho resposta pronta para isso, mas eu quero convidar a população gaúcha para nos ajudar a formular a resposta para essa tua tão importante pergunta, né? É preciso, disto eu tenho certeza, pensar o desenvolvimento do Rio Grande de tal forma que a gente possa reduzir estas diferenças regionais e sociais, né? Porque a produção, o desenvolvimento econômico não pode ser pensado para beneficiar poucos, enquanto que a maioria da população é prejudicada, vive com muitas dificuldades, né? Com as pouco acesso aos serviços públicos, pouco acesso às oportunidades que a sociedade pode produzir, né? Então, nós precisamos trazer mais igualdade de condições para nossa para o desenvolvimento do Rio Grande. Igualdade de condições entre os cidadãos, entre as cidadãs, entre a população como um todo, mas também entre as regiões. Algumas regiões são mais desenvolvidas, outras nem tantas. Umas precisam mais de políticas públicas, outras nem tanto. Então é preciso pensar como reduzir essas diferenças. Como eu disse, eu não tenho resposta para isso. Mas eu sei que se a sociedade gaúcha for provocada para discutir isto, ela terá grandes contribuições. Nós estaremos contando nesse processo de discussão com a participação muito importante dos conselhos regionais de desenvolvimento. Os COREDs já têm um acúmulo muito importante nessa discussão. Estaremos contando com a contribuição do mundo acadêmico e científico através das universidades. O presidente Pepe Vargas esteve recentemente recebendo em audiência todos os reitores das nossas universidades, sejam elas públicas, sejam elas comunitárias, e convidando eles para participarem desse processo de discussão. Hoje pela manhã eu estive aqui reunindo com entidades da sociedade civil, estive também no gabinete do prefeito, ele infelizmente não estava, não pôde me receber, mas eu fui recebido pelo chefe de gabinete do prefeito, fazendo o convite para ele também, porque nós queremos chamar todas as forças políticas, todos os setores, independente dos partidos políticos, independente das opções ideológicas que cada um venha a ter, nós queremos provocar todo mundo a trazer as suas ideias, a trazer as suas contribuições e fazermos disso um bom produto final, né? Porque não dá para fazer a discussão simplesmente por fazer. Ela precisa apontar algum caminho. E o presidente Pepe Vargas está determinado a recolher essas contribuições das diferentes regiões, dos diferentes setores da sociedade, para formular um projeto de diretrizes para o desenvolvimento do Rio Grande para o futuro. Então, como eu disse, não basta nós pensarmos agora em recuperar o estrago que tivemos desse desastre de 2024. Isso é importante, tem que ser feito, ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita ponte para ser reconstruída, ainda tem muitas políticas públicas que precisam estar presentes, habitação para quem foi duramente atingido, aqui nessa região nem tanto, mas também tivemos, mas mais na grande Porto Alegre, onde tivemos milhares de pessoas que perderam suas casas.
São Leopoldo, tudo, lá, a cidade, Leopoldo. O senhor tem uma história lá fantástica, também sofreu muito.
Muito, muito, muito. Então, não apenas procurar recuperar isso tudo, mas pensar o futuro. Como é que nós nos preparamos para enfrentar os próximos episódios climáticos que terão, as próximas crises climáticas que teremos certamente pela frente, é o que diz o mundo científico. E nós somos daqueles que acreditamos que a ciência está aí para nos ajudar. E ela está dizendo, olha pessoal, se não mudar o projeto de desenvolvimento, cada vez esse planeta vai ficar mais quente, cada vez esse aquecimento global vai alterar as condições climáticas e cada vez mais nós vamos viver esses episódios com mais frequência e cada vez com mais força, né? Dando a natureza dando resposta. Então, como eu disse, a resposta às vezes dura, né? E nós precisamos, portanto, preparar a sociedade gaúcha para enfrentar essa nova realidade.
Sinal de alerta está ligado. Bem, hoje o senhor está visitando aqui Passo Fundo. A sua agenda agora, então, para esses próximos dias?
Eu estou daqui me deslocando para Lajeado, onde lá também estarei fazendo na Universidade Univates de Lajeado uma reunião com as lideranças da região para fazer essa provocação positiva, para que lá também se organize. O Vale do Taquari foi muito atingido, duramente atingido. Certamente, junto com a Grande Porto Alegre, foi a região mais atingida por esse desastre de 2024. Aliás, no Vale do Taquari, desde 2023, né, teve três enchentes, uma atrás da outra, né? Então, é uma comunidade que está muito atingida, muito abalada e precisa muito do apoio do poder público. E nós estaremos lá, então, fazendo essa provocação positiva, no sentido de que eles nos ajudem a pensar, refletir sobre quais são as políticas que precisam ser desenvolvidas daqui para frente, né? Depois de Lajado, retornamos a Porto Alegre e amanhã nos deslocaremos para Bagé e depois Pelotas.
Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News, diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa, Ronaldo Zucco, visitando hoje Passo Fundo. Senhor, aproveitar também a sua presença, a sua história como deputado federal, como deputado estadual. Chega no momento que se faz aquela leitura, olha, valeu a pena ter participado da caminhada, ter dado a contribuição, chamado ao desafio. A gente sabe que você se dedicar à vida pública, você muitas vezes abre mão de outros sonhos, de outros projetos. O senhor faz uma avaliação da sua contribuição? O senhor começou lá como líder estudantil, foi abrindo espaço. Como é que avalia essa caminhada no cenário da vida pública, tanto em nível de Estado quanto em nível de Brasil?
Olha, Carvalho, eu sou muito orgulhoso da trajetória que desenvolvi, né? Lá nos inícios da década de 80, lutamos contra um regime ditatorial que lamentavelmente existia no nosso país. Conseguimos dar uma contribuição importante para o movimento dos estudantes no início da década de 80, com a reconstrução da União Nacional dos Estudantes, com a reconstrução dos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, também a organização sindical, né, os sindicatos, que são muito importantes para as definições políticas do país, na defesa dos interesses das diferentes categorias profissionais, na organização partidária, né, fui fundador, sou fundador do PT, com muito orgulho, fui vereador na minha cidade, depois conquistamos esse espaço importante na Assembleia Legislativa, foram 3 mandatos de deputado estadual, mais um mandato de deputado federal, 40 anos de vida pública. E eu digo sempre para as minhas filhas, enfim, para minhas netas, que tenho muito orgulho desta participação política, né? Porque doei parte das minhas energias para ajudar o país, para ajudar o Estado, ajudar a minha cidade, a minha região, enfim. E acho que, digamos assim, tenho o que comemorar. É claro que nesta caminhada nem tudo foi possível de se fazer, né? Mas ajudamos a construir um projeto democrático para o nosso país, ajudamos a construir políticas públicas para beneficiar a população do Rio Grande. E eu estava, nos últimos anos, recolhido à minha, digamos assim, vida mais familiar, né? Eu tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia cardíaca, troquei uma válvula e, portanto, tive que me recolher. E, ao mesmo tempo, também tive que dar tempo para ajudar a cuidar da família, né, que a gente precisa. Depois de 40 anos de vida pública, eu diria que a gente pode se dar o direito de se recolher um pouquinho, né? Mas eis que veio esse desastre de 2024. Sim. E aí eu me voluntariei junto ao prefeito Vanazzi lá em São Leopoldo para ajudar a enfrentar a situação, porque a cidade estava com mais de 100 mil pessoas embaixo d'água, perdendo tudo, um desespero para enfrentar aquela situação. Fui lá me colocar à disposição do prefeito, que imediatamente me deu a tarefa de fazer a ponte entre as demandas do município e o governo federal. Pela minha experiência como deputado, tinha muitas relações com o governo federal, e isso viabilizou recursos que permitiram que São Leopoldo rapidamente recuperasse as condições retirar a água da cidade, né? Boa parte, 2/3 do território da cidade estava atingido pela enchente. São Leopoldo foi a primeira cidade que tirou o excesso de água através do sistema de diques, o sistema de proteção contra as enchentes e a recuperação do sistema que tinha sido danificado, também do sistema de bombas, enfim. Ajudamos também a viabilizar recursos para fazer a limpeza das cidades. E eis que, numa dessas, o ministro Pimenta, que fazia uma agenda em São Leopoldo, me viu lá no meio daquela confusão que nós estávamos, né, lutando ali para enfrentar o drama, e me convidou para participar da sua equipe. Então, com muito prazer, eu participei durante os últimos 6 meses da equipe do ministro Pimenta, ajudando a reconstruir o Rio Grande, fazendo essa relação com os setores econômicos do nosso estado. Viabilizamos muitos recursos para ajudar o povo gaúcho. Parafraseando o presidente Lula, nunca na história desse país o governo federal teve tantos recursos disponíveis para ajudar um estado. São mais de 80 bilhões que o presidente Lula e os diversos ministérios trouxeram para o Rio Grande, o que permitiu inclusive que a gente rapidamente recuperasse as condições de desenvolvimento, né? A economia gaúcha, por incrível que pareça, em 2024, graças a essa importante contribuição do governo federal, com recursos na ordem de mais de 80 bilhões, vou repetir o número, graças a essa injeção de recursos, nós tivemos um crescimento da economia gaúcha, contraditoriamente. No momento em que nós vivemos a maior enchente da nossa história, também é um momento em que a economia gaúcha reagiu rapidamente, por conta dessa injeção de recursos, que foram os recursos direto para a população, através dos 5.100, um apoio que foi para o CPF de cada um dos cidadãos que foi atingido, recursos para a reconstrução de casas, financiamentos para as empresas, pequenas, médias e grandes empresas que obtiveram recursos através do BNDES, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, para poder fazer frente a essa nova realidade. E como eu disse, né, rapidamente a economia do Rio Grande reagiu, graças ao seu povo, graças à solidariedade que foi muito presente também em todo esse processo, da população brasileira, até mesmo da população internacional com o povo gaúcho. Então foi um somatório de contribuições que nos permitiram enfrentar e superar em parte, né, o drama que vivemos em 2024. Eu quero te dizer que foi talvez a experiência mais gratificante que eu tive nessa minha vida pública.
Depois de 40 anos foi esse momento.
Foi esse momento, porque viver aquela dureza, né, de milhares de pessoas sendo duramente atingidas, perdendo a sua casa, perdendo tudo que tinham dentro de casa, ficando por mais de 20, 30 dias sem ter condições de voltar para sua casa, para saber dos seus. Muitas vezes famílias, inclusive, se desencontraram nesse processo. Muitos foram para abrigos, outros voltaram para a casa de familiares, amigos, enfim, né? Essa desaglutinação que teve. Então, acompanhar tudo isso, o sofrimento desse povo, e poder ajudar, poder colaborar, mesmo que modestamente, com o enfrentamento dessa situação, foi uma experiência muito gratificante, né?
É algo inimaginável que a gente viveu o ano passado, sem dúvida. Bem, esse o Pacto RS25, Crescimento Sustentável, é agora Fórum Democrático da Assembleia Legislativa, sendo apresentado aqui à nossa comunidade de Passo Fundo, diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia, Ronaldo Zuck, ex-deputado. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações transmitidas. Desejando ao senhor um bom trabalho, voltaremos a conversar em outras oportunidades.
Com certeza, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, como eu disse no início, né? Cumprindo com essa tarefa tão importante, que é de bem comunicar, bem informar a população da nossa querida Passo Fundo e de toda a região aqui que acompanha todos os acontecimentos através da Rádio Planalto. Muito obrigado e conte sempre comigo. Qualquer informação que precisar, por favor, nos acione, assim como também a população, né? Nós vamos estar fazendo essas atividades que são atividades presenciais, mas também, esqueci de dizer, estaremos viabilizando uma plataforma digital, onde todo cidadão gaúcho vai poder participar com as suas contribuições, ouvindo, recolhendo informações e podendo sugerir propostas.